Amém. Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Então, ontem, o que nós vimos? Reunião ontem foi boa ou não? À noite? Foi boa, Fabiano? O que, que vocês viram? O que, que foi? Tirou de ontem a mensagem de ontem? O que, que Deus quis falar com a gente? O que, que você acha, Fabrício? Do microfone.
Amém. O Senhor começou com o exemplo da cisterna, né?
Do quê?
Da cisterna, de tirar a água do poço.
Ah.
Que o que eu achei interessante desse exemplo foi que, assim, tira a água suja, né? Deixa a água suja sair. Fala, até que saia o barro, até que saia a sujeira. Que uma hora vai começar a sair água limpa. Mas se eu não falar, se eu não começar a tirar essa água suja, a limpa nunca vai poder sair.
Isso.
E também, sim, que eu tenho que acreditar nisso, como que eu sou uma bênção. Que a igreja é uma bênção. Que, assim, que o que eu falar, quem eu abençoar será abençoado. Aquele que eu amaldiçoar também será amaldiçoado.
Amém.
E essa foi... O Senhor falou que Jesus Cristo leu, né? E ele creu nisso. Ele sabia que aquilo era com ele. Uhum. E que eu tenho que fazer da mesma forma.
Amém. Amém. Resumidamente, é isso aí. O Fabrício falou certinho. Resumidamente, é isso. Né? Na verdade, nós somos, cada um de nós, somos uma fonte. Nós somos uma fonte. E somos uma fonte suja. Nós somos uma fonte. Todos nós somos uma fonte. Uma fonte que sujou. Sujou. Né? Uma fonte que tragou. E precisa ser limpada. Ela precisa ser transformada, regenerada, né? A gente não sabe o que tem dentro, nós não sabemos o que tem dentro. Então, é uma parábola, e por essa parábola dá bem para a gente entender muita coisa. Uma delas é que nós estamos acabando de falar, que não tem jeito de limpar, né? Não tem jeito de limpar se a água não entrar. Bom, se a água entrar suja, ela vai continuar suja. A suja vai tirar a suja que está lá, mas vai continuar suja. A esperança nossa de que a fonte seja limpa é com água limpa. Se entrar água limpa, vai sair água limpa? Hã? Vai entrar água limpa, vai sair água suja. Entendeu? É interessante. Aí entra uma série de coisas. Porque a gente fica assim pensando, ah, mas entrou água limpa, vai sair água suja? Vai. Por que que vai? Por que vai sair água suja?
Porque dentro ainda tem sujeira.
É. Por que que vai sair água suja? É, não, você falou certo, mas eu quero com outras palavras. Vai lá.
É igual o senhor começou falando, né? Porque nós somos uma fonte suja.
Isso. É porque a água limpa, ela entra exatamente para lavar. Ela não vem. A água, ela entra limpa para sair suja. Até limpar. Não sei se vocês entendem. É, sempre vai sair alguma coisa suja, né? Até você chegar à estatura do varão perfeito, à natureza divina. Onde é que está o engano, o erro? É que a pessoa começa a buscar Deus, começa a beber da água limpa, mas aí chega ali da primeira esquina, ele já acha que já está pronto, ele já acha que está bom e que não tem mais nada para lavar, não tem mais nada para limpar na vida dele. Ele já acha que ele não tem mais nada para lavar. Eu já sei o que tem que fazer. Eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ninguém mais ensina ele, e mais nada. Então ele já se considera limpo, não tem mais do que aprender. Amém? Então sempre a água vai entrar, sempre a água vai entrar limpa, não. Sempre a água deve entrar limpa. O perigo ainda é achar que está bebendo água limpa, está bebendo água suja. Aí é como Jesus falou: você pega e torna o filho do diabo duas vezes por filho do diabo. Se você beber água suja, você vai ficar, vai aperfeiçoar na sujeira. Tem que ser água limpa. E mesmo sendo água limpa, sempre vai sair alguma coisa do seu interior, coisas que não devem. E é exatamente isso que Deus queria. Amém? Pois quando você falar, você ainda vai aprender. Assim, quantas vezes a gente usa o mesmo versículo? Quantas vezes nós usamos o mesmo versículo? Mas é porque cada vez que eu uso aquele versículo, eu estou aprendendo um pouco mais. Cada vez que eu medito naquela palavra, alguma coisa está melhorando dentro de mim, alguma coisa está limpando dentro de mim. Amém? Então, ó, nós podemos falar sobre o povo de Deus, mas muito. Nós podemos falar sobre fé e nunca vai acabar o assunto, nunca vai terminar. Ah, não, eu já ouvi falar sobre isso. Não. Alguma coisa Deus está ensinando, alguma coisa Deus está limpando. Coitado daquele que acha, que pensa, né? E que começa a subestimar, começa a achar que não precisa mais. Mas o santo santifica-se cada vez mais, o justo cada vez mais justo. E assim, quanto mais humildade, mais sabedoria você pode adquirir. Não é? Muito, mas muito mesmo. E tem que, a água tem que estar sempre correndo. Sempre correndo. A água tem que estar sempre passando por você. A palavra, como Deus tem falado. Porque às vezes a gente fala uma coisa hoje, nem toda a igreja está presente. fala outro, a igreja toda não está presente. Mas alguém tem que estar falando, alguém tem que estar comentando a respeito. Sempre que nós encontramos, o ideal é que a gente, é isso que Jesus fazia. Então ele estava ali no poço, ele estava ali, né? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Cansado. João capítulo 4. Cansado. Versículo 5. Jesus estava na Judeia, aí ele ia para outro lugar, ele ia para Galiléia e passava por Samaria. E ali, aonde ele parava, aonde ele estava, aonde ele tinha oportunidade, o que ele estava fazendo? O que que eu falava? A água estava passando. Até eu estava comentando com a Elma, a gente vinha no caminho. Sempre que eu encontro com a Elma, às vezes eu vou lá no Jaú ali tomar café ou caminhar e tal. Sempre que eu encontro com ela, eu fico insistindo. Entendeu? Vou fazer insistindo com ela para ver se sai alguma coisa. Né, Elma? E ela. Normalmente é difícil para poder falar. Às vezes ela, o Fábio, a gente chega e fala, está falando, tá? E aí, né? O que Deus está falando? O que falou? O que não falou? O que você entendeu? O que você viu? Alguma coisa, né? A água entra de lá para cá, entra daqui para lá. Então Jesus, ele saiu de um lugar para outro, ele parou, sentou ali, chegou uma mulher, o que ele fez? Aproveitou para falar. Fala. Ó, que se tiver a oportunidade, em toda ocasião, a Bíblia diz, em tempo e fora de tempo. Ah, mas não é hora, não tem hora. Mas não é hora, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar outra coisa. Não é hora, mas não tem hora. É a tempo e fora de tempo, é qualquer lugar, qualquer hora. Você aproveita sempre como Jesus fazia. Quem ganhava com isso? A pessoa que o ouvia, mas principalmente ele. Principalmente ele. Então, quem fala é o primeiro a ser beneficiado. Quem fala. Você pode observar que quem fala, a tendência dele crescer é muito maior do que o que escuta. Por quê?
Porque ele vai sempre jogando para fora e vai renovando a fonte que tem dentro dele. Então, quando ele fala do reino de Deus, ele já lembra de outras coisas referente ao reino de Deus. Quando
pois
ele fala
é.
De fé.
Judas levava catracada uma em cima da outra. Judas estava sempre levando chumaço na panturrilha, né? Mas quem ganhou com isso? Judas, né? Ele estava sempre... Judas não.
Pedro.
Judas que eu estou falando é Pedro, gente que tem. Né? Judas, a gente não tem notícia dele ter falado nada.
Nada.
Judas era o... Eu imagino assim... Né? Tem Judas no nosso meio? Tem. Tem Judas no nosso meio. Hã? Pois é. Tem Judas no nosso meio. É... Mas aquele que fala e não tem medo de errar, fala. Aí você fala para ele, não, você não falou certo. Falou, ou então, além daquilo que você falou, tem mais alguma coisa.
O senhor uma vez falou assim, fala, porque quando você fala, você não esquece. Quando a gente ouve, a gente esquece. Mas quem fala, não esquece. E como a gente não esquece, a gente fica remoendo aquilo. Aí quando a gente vai falando, a palavra ela vai fixando dentro de nós.
Uhum. Então, a água, a fonte limpa, ela, a vontade de Deus é que a água passe por nós, né? Então, todo dia surge um assunto novo, dá um pouquinho, aquele assunto volta e está sempre, nós estamos sempre aprendendo. Muito. Mas sem dúvida nenhuma. A palavra de Deus é a nossa, ela é a própria vida, né? O verbo de Deus, o verbo se fez carne. Até que do meu interior possa sair aquilo que é perfeito, aquilo que é certo. Né? Então o ideal seria que a pessoa viesse aqui e falasse. Aí ele vem e fala com a igreja. Ele prega para a igreja. Aí a igreja. A igreja vai dar nota para ele. Aí dá uma nota, ele, o que que ele quer? Ele veio, arrumou, treinou o dia inteiro, leu o dia inteiro, pelejou, estudou, tá, para poder chegar aqui e falar. Aí quando ele vem e fala, ele pregou, ele quer logo saber o que que, né, o pessoal achou. Aí as pessoas vai dizer o quê? Normalmente... É. Hã? Pega dois.
Dá um 3,5, 4.
É, vai dar um 2, né? Um 2, um 3 para ele assim e tal. E fala para ele, foi bom, né? Não entendi nada não, mas foi bom. Ou então, tá, joga ele lá embaixo. Joga ele lá embaixo. Normalmente, qual é a reação? Qual a reação? Pega aí.
Nunca mais eu vou pregar.
É. Fala direito, Luiz.
Nunca mais eu vou subir nesse púlpito aí para falar alguma coisa.
Não vou falar mais nada, porque a igreja não quer saber. A igreja só quer escutar o irmão Rocina, a igreja não sei o quê e tal. A gente fala e tal, até mete o cacete. Né? Pronto. Quem ganha com isso é o diabo. Quem perde com isso somos nós. Porque se você, porque você falou, você só saiu da sua boca só o quê? Né? Não tem jeito de não sair. Saiu coisas, o que tinha, como o Luiz está falando. Saiu o que tinha. Você não tinha nada, saiu nada. Né? Mas se você tiver humildade, paciência, insistir, mas eu vou melhorar, aí você volta para casa, Aí você vai chorar, pedir a Deus. É assim, gente. Aí você volta novamente. Né? Até que uma hora vai melhorar. Até que um momento vai melhorar. Discípulo, fazer discípulo, discipular. O professor, o mestre, ele vai fazer discípulo. Então ele vai ensinar o teu. Primeiro dia de aula, você aprendeu alguma coisa, mas você ainda não está apto a ensinar. Mas aquilo que você aprendeu, você pode comentar com alguém, né? Olha, eu aprendi que 2 + 2 = 4. Mas como que eu vou provar que 2 + 2 = 4? Eu não, isso aí eu não aprendi ainda. Você vai voltar à aula, o mestre vai estar ali ensinando, e você vai sendo discipulado. Todo discípulo perfeito, ele vai chegar um momento, ele vai ser igual ao mestre. E Deus mandou que nós fizéssemos discípulos. Deus mandou que nós fizéssemos discípulos. Agora, por que que não tem muitos discípulos? Deus mandou que a gente fizesse discípulos. Mas onde é que está o problema, Toninho? Onde é que vocês acham que está o problema? Hã? Ele começa, ele é reprovado, não volta mais. Mas o principal problema, meus irmãos, está é na fé. É você não acredita. Você não bebeu a água. Ela entrou na sua boca e você jogou fora. Ela pode ter entrado na sua boca, mas você, eu não engulo isso, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Então você não bebeu. Beber significa? Hã? É. Então se você não beber, Suzane, não funciona. Tá bem? Paulo fala, eu criei, por isso falei. Sabe o que você não fala? E quem não crê, não vai ser salvo. Quem não crê, não vai ser salvo. Muitos, porque é interessante a questão da fé. A fé, você bebe. Aqui, ó. Eu estou te dando, você acredita em mim? Acredita. Então, beba. Eu não sei o que que isso vai ficar dentro de mim. Eu não sei como é que vai funcionar dentro de mim. Mas se eu creio na pessoa, eu vou beber. Se tiver veneno, é problema de quem? Hã? É. Se tiver veneno, se a água for ruim, o problema é meu. Quem vai pagar sou eu. Porque eu dei o veneno para você beber. Amém? Então, quem bebe, acredita, não fica questionando. Mas espera aí. Não fica questionando, não fica com frescura. Se ele ficar desse jeito, é porque ele não acredita. Ele não acredita. Você não acredita em mim? Então, olha, começa aí. Você precisa acreditar. Você acredita? Acredita. Então, bebe, filho de uma égua. Então, eu estou te dando o tempo para você beber. Bebe, porque eu tenho certeza que é bom. O pai, quando pega a criança, o pai sabe que o remédio é bom, o pai sabe que aquilo é importante, o médico já receitou. Aí a criança não quer beber. ele pega ele, né, uma, empurra lá dentro. Né. Eu tenho certeza que isso é bom para você. Você acredita? Muitos aqui não saem do lugar, muitos não prosperam, não crescem, por quê? Ele não bebe. Não bebe. Isso é ruim, teimoso. Sabe aqueles meninos birrento? Você tem que... Não bebe. Assiste o negócio. Olha, vê. Mas não bebe. Não adianta. E aquilo então não vai... Não vai fazer efeito. Ele fica rodeando o copo, ele fica, sabe, ele quer ver todo mundo beber primeiro e não fazer mal, ele quer ver tudo acontece, acontece, ele fica sempre olhando, observando, ele não bebe, Tony. Então não vai fazer efeito. Isso é a semente que caiu aqui, ó, a semente caiu aqui, ó. Ela vai produzir alguma coisa? Ela vai ficar aqui, dá um pouquinho, uma barata pega, leva para lá, um rato pega e come. Semente que cai no cimento. Amém? Então, a igreja, ela não pode crescer, ela não pode ser limpa, ela não pode ser lavada, porque ela só não bebe. E tem que beber. Amém? E eu volto a dizer, para beber, não pode ficar, hã? Não pode ficar questionando, duvidando. A água está aqui, você quer beber? Eu estou falando para você. Você não acredita em mim? Não. Então, meu filho, aí sim. Eu não acredito em você. Então, tudo bem. Mas se você acredita em mim, por isso que Jesus falou, quem não crê, é impossível. Você acredita em mim? Porque se você crê em mim, você vai beber. Se você não acredita em mim, você não vai beber. Eu tenho que fazer o máximo para que a igreja. Isso. Ajuda aí, Luiz.
Nós precisamos acreditar primeiramente no Senhor.
Isso.
No Rossini.
É.
Porque
tem.
Não tem como eu alimentar do que o Senhor põe.
É. Se eu não acreditar no Senhor. Tem um pessoal que às vezes ajuda muito aí, mas né, que. Não, você não acredita em Deus, você acredita no Rossini. Você não acredita no Evangelho, você acredita no Rossini. E aí o que acontece? Em vez de ajudar, atrapalha, porque a pessoa, ela não quer que a pessoa acredite em mim. Isso é um mensageiro de Satanás, entendeu? Que não quer que a pessoa acredite em mim. E você tem que acreditar em mim. Então, se você não acredita em mim, você sai procurando uma pessoa que você acredite nela. Você tem que ir atrás de uma fonte confiável, uma fonte da qual você pode beber. Se você não acredita em mim, não sei o que você está fazendo aqui. Né? Você tem que ir atrás de uma fonte onde você possa saciar a sua sede. Ah, agora sim, agora eu achei uma fonte da qual eu posso beber. Caso contrário, você vai ficar com sede. Você não bebe aqui, vai beber aonde você quiser. Mas o certo é que tem que beber. Amém? Tem que beber. Para quê? Para limpar. Olha, não sei se serve, né, comer sempre, mas no começo, assim, quando a pessoa falou para mim assim, ó, compra uma Bíblia e lê. Eu comprei a Bíblia no mesmo dia e comecei a ler. Mas eu tinha mais, eu só ler não resolvia. Só ler não resolvia. Não sei se Celinho lembra. A gente, ó, tá tendo um fulano, tá falando lá não sei aonde, tal, tal. Vem um fulano aí que vai falar, que vai pregar, tal. A gente ia lá escutar. Ia lá escutar. E aí a gente vinha e comparava aquilo que a gente estava escutando com o que eu estava lendo. E aquilo começava a borbulhar, né? Borbulhar dentro de mim. Então, não, mas não pode ser assim, mas tem que ser assim. Mas e aí? E pá, pá, pá. Aí, bom, eu ficava doido de vontade de quê? De ouvir mais. Não era tanto falar. Eu queria ouvir mais. Vamos lá. Eu, ó, maçonaria, espiritismo, seixo noê, não sei lá das quantas, macumbaria, tudo quanto é coisa que pudesse escutar, eu queria ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Pronto. Imagina, você é uma fonte. Aí você fica, não entra nada, 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 não entra nada. Você não acredita em nada. Como é que vai limpar essa fonte? Você tem que ouvir. Quem quer Deus precisa ir atrás de Deus. Quem quer Deus tem que buscar Deus. Está entendendo, Renato? Alguma coisa tá, não está engasgando aí você, não? Pergunta para mim, por favor. Deixa sair. Sai. Fala, fala, Renato. Fala, Rebeca. Não fala, mas está com vontade. Tem alguma coisa aí dentro. Eu tô vendo que tem alguma coisa dentro de vocês. Vocês não estão conseguindo falar. Quem vai falar? Fala, Suzy. Fala, Fred. Hã? Você entendeu? O que você entendeu? Pega aí.
É o que achei interessante o que o senhor está falando. De não duvidar, né? Porque... se eu duvidar, ficar questionando, eu não bebo. Eu não creio.
Pois é, mas tem uma coisa mais importante que eu estou falando aí, além disso. Beber qualquer coisa. Ir atrás. O que você acha?
É o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que beber para saber, para analisar, né? Eu tenho que ouvir, eu tenho que procurar ouvir para saber se...
Uma vez eu estava numa roda, 12 pessoas, 12 ou 13 pessoas, eu não sei, a pessoa que estava ali recebendo o Espírito, né, pegou, ela cuspiu dentro do copo, cuspiu dentro do copo, né? Aí botou... primeiro ela cuspiu e soprou dentro do copo assim. Aí saiu um fogo dentro do copo. Aí depois ela botou um álcool dentro do mesmo copo, ela botou o álcool e deu para todo mundo beber para ver se realmente era álcool, né? Aí pegou o copo, saiu passando, a pessoa pegava o copo. Ah, eu não bebo álcool. Acho que ninguém consegue beber, né? Aí o álcool, chegava o álcool na, todos os lábios. Quando o álcool encostava no lábio, eu sabia que era álcool. Eu vi, não, eu não preciso beber, eu sei que é álcool. Mas eu não quero. Eu não posso beber isso aqui. E ele, depois ele bebeu. Ele bebeu, botou o litro na boca assim, bebeu igual água. Pá, 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 bebeu. Mas eu não consigo beber. O que, que eu quero dizer com isso? Hã? Vai, fala. Tem gente inteligente no nosso meio.
Não precisa você beber para saber o conteúdo da água, se ela é limpa ou se ela é suja. Só de você beber.
Pronto. Mas precisou encostar no meu beijo. Né, filha? Precisou encostar para me ver. Vai lá, experimenta. Olha que você queimar o rabo, aí você volta e fala, não, aí não vou mais, não vou mais. Amém, gente? Amém? Não é bom ficar ali igual o católico, que fala assim. Né? É uma judiação. Ele tem medo de escutar outra coisa. Não, não quer nem ouvir. Não, não quer nem ouvir. Eu não quero experimentar. Vai, experimenta. Às vezes eu aconselho, vai atrás de alguma coisa, vem, prova para mim que você tem razão. Não fica assim, porque você nem bebe o que eu falo, você nem aceita o que eu falo. Pois é, o Luiz está falando que ela não tem fé em nada, ela não acredita em nada. Então o Deus dela passa a ser ela mesma. O Deus dela passa a ser ela mesma. A justiça dela só vale a justiça dela. Não, meu Deus, escuta todo mundo. Você vai e fica, retém o que é bom. Como é que você sabe que aqui não presta? Como é que você sabe que aqui não presta? Amém? Não tenha receio, não tenha medo de ouvir a LBV. Vai lá, escuta a LBV. Eu faço questão. O que você acha, Regina? Regina está com a cara boa. Vamos lá. Vai, Regina. Por que que eu forço vocês a falar? Bem, vai lá.
Eu concordo.
Concorda da boca para fora ou lá de dentro?
Eu tenho medo, né, de
ir no lugar. Então já está melhorou, agora já melhorou.
Eu tenho medo de, vamos supor, na macumba e de repente vai me convenço.
É. E ser convencida e se tornar uma macumbeira.
Outro dia eu conversei com dois meninos macumbeiros. Eles me falam. E eu tentei convencer eles. Eles têm resposta para tudo. Eles montam uma historinha lá e... Eu vou mexer com isso pra quê? Eu já sou, tenho dificuldade pra entender aqui o evangelho. De crer. Pelo que o senhor falou aí, eu bochecho a água e cuspo, sabe?
Como?
Eu não bebo a água que Deus dá aqui pro povo. Eu vejo pessoas mudando, eu não mudo. Então eu não tô bebendo. Eu não sei nem por que que isso acontece, mas eu não tô bebendo.
E
eu achei muito interessante você falar, quem quer Deus tem que ir atrás de Deus. Isso. Não dá pra... Às vezes a gente busca e é pouco.
É, porque
não dá, não muda. A pessoa não muda. Não é suficiente. É triste, muito triste.
É porque aqui, ela está falando uma coisa certa. Ela está falando uma coisa certa. Porque às vezes aí ela escuta, mas ela não bebe. Ela escuta, mas ela às vezes quer saber por quê. Ela quer saber. Eu só vou beber depois que eu tiver certeza. E o negócio é diferente. Está dando para entender, Matheus? Ajuda aí.
Sim. A gente não pode ficar titubeando, né? Assim, ou você bebe o negócio ou você não bebe.
É, tem diferença em ser ouvinte. Ouvinte, né? Tem diferença daquele que escuta, ouve, mas não bebe. E tem aquele que bebe. Amém? Por que que ele bebeu?
Ele acreditou. Amém. É porque a pessoa acredita.
Ele acredita no...
Na fonte. Ele acredita na fonte.
Aquele que recebe, primeiro você tem que receber. Tem muita gente no nosso meio. Por exemplo, esse tempo. Não teve aí um tempo que teve um senhor que ficou no nosso meio aqui muito tempo. Não tem o nome dele, não vou falar o nome. Mas ficou por aí muito tempo. Pá, 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 pá. O que aconteceu com ele? Ouviu?
Ele ouviu e não bebeu.
Ouviu, mas...
Não bebeu.
Sempre ele questionava. Sempre ele encontrava com um, comentava, encontrava com outro, comentava tudo, etc. E ficou bem claro que ele...
Não bebeu.
Amém? Fala. Hã?
Pra mim não tá claro por que eu não bebo. Eu, assim, na minha cabeça, eu concordo, né? Acho que...
Às vezes você tá
bebendo... A gente concorda em parte, né? É. Não concorda tudo, igual o senhor falou lá. Uhum.
O certo é que... Não bebe, vocês concordam? Escuta. Mas não bebe. Como que Jesus podia ajudar uma pessoa? Como que Jesus podia fazer alguma coisa pela pessoa se a pessoa não... Nós temos um caso lá no quartel, você lembra? Era você, eu, Celinho, eu, Silvio, Chagas, Celes, né? Não, o Godoy foi só no comecinho, mas depois foi que o Godoy deu baixa. Mas essa turma que eu estou falando, ficou muito tempo, né, Zé? Você acha que o Celes bebeu? O Célio é aquele grandão que de vez em quando passa aqui. Um botelão, de vez em quando ele passa por aqui para conferir alguma coisa. Né? Mas ele bebeu, Célio? Não, o Célio não bebeu. Mas ouviu. Às vezes a pessoa ouve, estabelece a sua própria justiça, mas não aceita, não bebe. Ele não come aquilo que foi posto na mesa. Não come da comida que foi posta na mesa. Ela continua. Vocês estão entendendo? Vai. Muito bom. Eu quero que faça a pergunta mesmo, né, para a gente poder chegar. Nós estamos aqui numa mesa. A própria Escritura diz, olha, põe a mesa, e Deus coloca uma mesa todas as vezes que a igreja reúne, ele põe a mesa. E na mesa, o apóstolo Paulo que tem muita coisa na mesa. Mas nem tudo que está na mesa, tá. Nem tudo que está na mesa, às vezes eu como. Né? Mas você... Qual é o prato do dia? Estrogonofe. Né? Mas acompanha o estrogonofe uma série de coisas. Você não é obrigado a comer tudo hoje. Mas você comeu. Alguma coisa você comeu. Amanhã, alguma coisa você come. Depois, alguma coisa você come. Na outra, cada dia que põe a mesa, que põe o estrogonofe na mesa, que acompanha todas aquelas coisas, você vai comendo. Bem? Nem tudo que põe na mesa, hoje eu não consegui comer aquilo, mas eu comi, eu participei da mesa. Viu, Regina? Você vai, se você está sentando à mesa para comer, você está comendo, você vai crescer e vai chegar um momento em que você come tudo que for posto na mesa. Vai.
Desde ontem
ainda, Paulo fala que até que é por uma questão até de educação. Por uma questão até de educação. Não é certo? Vai.
Desde ontem que eu estou incomodado com isso, assim, porque o senhor falou, eu fui embora, fiquei pensando e eu falei, eu vou lá hoje porque eu preciso entender isso, porque a gente tem essa questão de comparar, assim, né? Eu fiquei pensando, os discípulos todos que andaram com ele, que viram todos os milagres, que ouviram, negaram ele, né? Na hora que ele foi para a cruz, sumiram, e eu fiquei me colocando nessa situação e fiquei pensando assim, o que que falta? Porque... eu não saio de onde eu saio com a gasolina a R$5 para vir aqui passear. Primeiro que eu não sei nem combinar a roupa que eu uso, né? A gente anda meio mal arrumado. E eu quero entender, eu quero saber, eu fico triste assim de ouvir isso e ver que cada dia que passa eu nego mais ele, eu venho aqui, eu ouço, eu acho que eu creio, porque eu acredito no que o senhor fala, mas quando chega eu não consigo fazer. Parece que... É difícil entender qual que é a diferença dos discípulos e pra gente, que a gente não consegue começar a fazer igual ele quer. Eu sinto muita dificuldade em falar. Às vezes eu até já entendo alguma coisa, mas eu não consigo falar. Então, eu não estou conformado com isso. Eu quero ser diferente. E o que que eu preciso fazer, além de vir aqui, de ouvir, de ler, é muito pouco, assim, eu não estou falando que eu leio, mas o que que a gente precisa fazer para virar essa chave, para romper isso, para não ser esse religioso que eu estou me tornando. Entendeu?
Amém, eu entendi. Se eu só um minutinho, dá para a Celinha aqui, que a Celinha quer fazer uma pergunta, aí quem sabe responde as duas.
Irmão, não, eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero, muito pelo contrário, eu quero é testificar, testemunhar do que a gente escuta aqui. Eu estou realmente, desde o começo, eu estou com o senhor, assim, desde 82. O senhor começou a pregar para mim em 1982, lá no quartel. Aí tá tudo bem. Aí, de repente... no ano 2001 ou 2002, eu fui para a Universal. Eu estava lá em Pameri e fiquei 3 anos dentro da Universal. Mas a verdade é o seguinte, lá eu não escutei nada que me edificasse. Eu não dou conta nem de ver o Edir Macedo, não dou conta de ouvir aquele povo, eu não dou conta de ouvir mais ninguém. Eu não consigo ouvir R.R. Soares, aquele outro lá do... Às vezes eu vejo aqueles milagres que o mundial ali mostra, às vezes eu fico ali, mas não tem nada a ver com aquilo que a gente escuta e que eu digo para o senhor, eu sou uma porcaria, mas eu valorizo isso que a gente escuta aqui. É muito importante. É muito importante, porque se eu for para o inferno, eu quero ir para o inferno aqui dentro, eu não vou embora mais não, eu quero estar aqui, entendeu? Então, assim, é muito valioso, é muito importante demais aquilo que a gente escuta aqui, a palavra, uma palavra que não deixa dúvidas, sabe? A gente é porque é ruim para crer mesmo, mas como o menino está falando aqui, eu gostaria muito de crer muito mais. Eu tenho muito medo, eu digo de ir para o inferno. Eu falo muito com meu Senhor, com Jesus Cristo, que eu conheci porque o Senhor pregou para mim. E a gente sabe que Jesus é muito reverenciado pelo Senhor, muito exaltado, né? E então não tem outro lugar não, irmão. Para onde a gente vai? Não tem. Não tem outra palavra, não tem outro. Não tem como. Amém. Essa mesmo, essa é a palavra que...
Os três anos que você ficou na Universal, foi bom para você.
Eu acho que foi bom ter...
Todo mundo devia fazer um estágio na Universal. Ou na Universal, ou então no... Aonde? Valdomiro. O pessoal podia fazer, irmão, eu estou indo fazer um estágio. Ótimo. Então vai, Deus te abençoe e tal, passa um tempo. Depois vai ver. Os três anos que o Celinho ficou na Universal, foi muito bom para ele, para Cidinha. Foi ou não foi, Cidinha? Fala, Cidinha. Dá para Cidinha. Como é que é, Cidinha? Fala. Então, qual a importância? Por isso que eu falo para vocês, eu não quero enfiar goela abaixo aquilo que eu falo, não. Eu dou referência aqui na Bíblia e eu chamo você para que você examine as escrituras que você vem. E aí você vai, tá bom, então eu olhei, examinei as escrituras e tal. Irmão, eu queria pregar quarta-feira. Então, tudo bem. Então, você, ó, atenção, o Luiz vai pregar quarta-feira. Ele vai nos dar, é ele que vai nos dar o de beber, ele que vai nos dar o de comer. Não vem, aí o pessoal vem. Se eu falar pro pessoal vir, ele vem. Aí tá, aí nós vamos sentar e vamos ouvir, ué. Não é não? Se sair alguma coisa interessante, nós vamos beber. Se não sair, nós vamos dizer, Luiz, muito bom, continua treinando, né? Continua se esforçando, continua pelejando. E se o Luiz realmente quiser, ele vai insistir, Celinho. E vai, uma hora ele vai trazer a água. Todos, Timóteo foi discípulo de Paulo. Outros foram discípulos. Paulo foi discípulo, Pedro foi discípulo. Todos foram discipulados. Amém? Então, não está errado, não. O rio... A fonte é Deus. A fonte é Deus. E aquela é uma fonte inesgotável, uma fonte que não corre dia e noite. Nós estamos sempre aprendendo. Para responder a pergunta do Rodrigo e confirmar o que o Sérgio está falando. Em João capítulo 4, Renata vai ler. Estava ali na fonte, versículo 6.
E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar...
Espera um pouquinho, só mostrar onde você está. Sete, vai lá.
Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Amém. Nesse diálogo aí, o que vocês já viram? Pensa, não responde assim, fup, não. Dá uma olhada, lê, pensa, nesse diálogo, nesse primeiro diálogo. Jesus chega e fala para a mulher. Ele chega e fala para a mulher, dá-me de beber. Isso, fala alguma coisa para mim. Eu chego lá e falo para a Elma, Elma, o que, que Deus está falando com você, Elma? Fala, Elma. E a Elma não fala. Eu falo, Elma, falo, Fábio, o que, que Deus está falando com você? É. É. A gente precisa crer. Fala, Elma. O que, que Jesus queria? Que alguém conversasse com ele. Jesus chegou e queria. Estevão. Então, é o que a gente, às vezes, é isso. Você chega primeiro, você vai, fala, Lucas, o que, que Deus está falando com você? É, né, Lucas? Realmente, a gente precisa crer. Pronto. Mas Jesus não chegou com toda a humildade, com toda... E chegou... E a samaritana, o que, que ela fez? É. Isso, é. Mas não nasceu ali um diálogo? A mulher de Samaria falou, mas vem cá, né? Aí eu chego na Elma, a Elma, não, você não, ele não está querendo nem conversar comigo, não, ele está querendo, ele não está querendo saber nada, não, ele está, né? Não, realmente eu quero ouvir o que, que Deus falou com você, Elma, o que, que Deus está falando com você, o que, que você tem para me dar. O que, que você tem? Fala, Wender. Pronto. E ali nasceu um diálogo. Bom, se você não tem nada para me dar, escuta o que eu tenho para te dar. Não é? Então, se você não pode me ajudar, deixa eu te ajudar. Então, Jesus começou a falar com a mulher, nasceu ali um diálogo. Primeiro, ele pede, né? É, aí, a mulher pega e fala, mas peraí, como é que você pode? Disse, pois, a mulher, como sendo tu judeu, me pede, né? Já começou por ali, ela já, como é que você quer conversar comigo? Eu sendo samaritano e você judeu. Alguma coisa está errada. Aí Jesus falou, não, não está errado não, minha filha. Não está errado não. Jesus respondeu, sabe por que, que você acha que está errado? É porque você não conhece a Deus. Aí a gente fala para uma pessoa dessa, ela espirra longe. Né? Né? Eu conheço. Você não, né? Não, a mulher... Ela escutou Jesus. Jesus falou: sabe por que você pensa que está errado? Mas não está errado, não. É porque você não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, e quem é a pessoa que está falando com você, você ia pedir essa pessoa para falar mais. Não vai embora, não, fala mais. E ele ia falar com você, porque ele ia falar mais com você. E aí Jesus aproveitou aquela situação para falar com a mulher. E a mulher acreditou, ela acreditou no judeu, ela acreditou no quê? Ela acreditou naquela pessoa chamada Jesus. E tal, e aí começou, e você é maior, você é menor, e você, no que aconteceu, tal, etc. O certo é que disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. A mulher, ela tinha algum conhecimento. Ela tinha algum conhecimento de Deus. Versículo 28. Deixou, versículo 28. Renata.
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo?
Repete.
Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo?
Então, resultado, qual foi o resultado? A mulher bebeu. Bebeu da água que ele deu. A conversa convenceu a mulher de que aquele homem, a conversa, o fato da mulher ter bebido, né, conversado com ele, convenceu a mulher de que aquele homem, então, ela valorizou a pessoa de Jesus. Ela acreditou na pessoa de Jesus. Ela recebeu o enviado de Deus. Ela recebeu, ela não discutiu com ele. Ela não questionou Jesus. Ela apenas, quando ela sai, ela fala assim: Vinde, vede um homem que me diz tal, tal. Porventura, ela não disse que tinha certeza. Ela falou: quem sabe? Será? Não seria ele o Cristo? O Cristo que nós estamos procurando? O Deus que nós estamos atrás dele? Não seria ele? Vamos lá ver. Ela chama, versículo 29. Vinde, vamos ver. Amém? Então, se a igreja aqui soubesse, por exemplo, Jesus não vai voltar, alguém não vai falar de Jesus, né? Não vai acontecer isso e isso. Vocês que estão acompanhando as Escrituras, a mulher estava acompanhando as Escrituras. Aí você viria aqui uma vez por ano, uma vez de 6 meses, ou você que está buscando, que está querendo, não viria, não queria saber, não iria interessar mais. Aí a mulher, mais do que depressa, voltou e foi, não seria ele, aquele que nós estamos procurando, aquele que nós estamos esperando, não seria ele aquele que nós estamos atrás? Deu para entender? Se a igreja realmente estiver esperando Jesus voltar, querendo, não seria, talvez, um sinal? Não estaria ele aqui? Não, deve estar na Universal, então vamos na Universal. Não, ele está ali no Valdomiro, então vamos lá no Valdomiro, porque o que interessa para nós, a mulher saiu e foi logo atrás, vem cá, ó, fulano, ó, eu encontrei um, não seria ele? Ah, é o Mateus, então vamos lá conversar com o Mateus, não seria o Mateus? Então vamos sentar em volta do Mateus e vamos ver se não é o Mateus. Não, não sou eu não, eu também estou querendo, eu também estou atrás. Então vamos ali, ó, parece que o Luiz tem uma cara, tem um jeitinho, né? Aí nós vamos lá no Luiz, aí chega no Luiz, dá o Luiz, não, eu também estou procurando. O que que nós estamos querendo? O que nós estamos atrás de quê? De repente virá o Senhor. E ele vem, ele vai, ele tem que vir em algum lugar. De repente virá o Senhor. Que nós estamos procurando. Amém, Senhor? Agora eu vou perguntar, será que você vai ali naquela missa que tem ali, quando você vem, tem aquele mundo de gente ali, que está ali, será que eles estão procurando alguma coisa? Hã? Será que eles estão, o que eles vão fazer lá? O que vocês acham que eles vão fazer lá? Dá o microfone. Você mesmo responde. O que vocês acham que aquele povo, e é pouca gente?
É muito.
E o que você acha que eles vão fazer lá?
Procurar alguma coisa.
O que coisa?
Não sei.
Hã?
Não sei.
Não sabe? O que você acha que eles vão fazer lá?
Deus, eles estão procurando Deus.
Será que eles estão procurando Deus?
Não é, só porque não tem, né?
Você acha que eles estão procurando Deus lá? Você acha que eles estão procurando Deus?
Uai, eu acho que não está com cara, não.
Também concordo. E você?
Que não.
O que você acha que eles estão procurando lá?
É alguma coisa, como o Gustavo falou, o que eles precisam, né?
O que
tiver precisando. Se for um milagre, se for alguma coisa que eles estão precisando.
É. O que você acha que eles estão procurando lá?
O padre Marcos, que é engraçado.
É, o padre Marcos.
É.
É isso?
Eles vão lá atrás de milagre, do fim sair das drogas, essas coisas.
É.
Do padre.
O que você acha que eles estão procurando lá, Tony?
Eu concordo com a Lorraine também. Deus não é não. O que eles vão procurar lá é outras coisas. Sei lá, um grupo social, sei lá.
Está todo mundo indo ali, vamos lá também. Está todo mundo indo para cá? Vamos para cá também. O que tem lá? Não sei. Né? Mas vamos lá, ué, vamos lá para ver o que é. Ah, não é. Você vai, é bom. Você sente uma coisa boa. Você vai lá, a gente sente bem. Então vamos lá, vamos. Aí você sentiu bem, senti. Ótimo. Então, muita gente vai lá porque sente bem. Outros vão lá porque gosta do padre, outros vão lá porque não sei o que e tal. A mulher, ela estava procurando. Os três reis magos estavam esperando Jesus voltar. A mulher, ela estava procurando o Cristo. E ela saiu e foi falar com as outras pessoas que estavam também procurando o Cristo. Ó, eu achei um homem, eu acredito, achei um homem. E tudo que ele falou está na direção, não seria ele o Cristo? Amém, gente? Mas se você ficar, Maria vai com as outras, então está todo mundo indo aqui, por quê? Não sei. Amém? Eu só sei que está todo mundo aqui, eu vou também. O que você vai achar? O que você vai encontrar?
Qualquer coisa menos Deus, né?
É, você vai encontrar nada, por quê? Porque você está procurando?
Nada.
Nada. Né? É igual a história do sujeito que estava pegando trem. Nós já contamos aqui a história do caboclo que estava pegando trem. Né? Ele conseguiu pegar o trem? Por que que não?
O trem não existe, né?
Não existe, não existe o trem. Então, o que está pegando? Não sei, nunca peguei, né? Amém, gente? Então, ó, eu sei o que que eu quero. Eu preciso saber o que que eu quero. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, a igreja precisa saber o que que ela quer. Amém, gente? Você concorda? As palavras que estão ajudando nós a encontrar esse que nós estamos procurando. Lá na Universal, você fica 10 anos lá, você não vai achar nada. Por que, Cidinha? Não está procurando nada. Isso.
Amém. Eles não estão procurando nada.
Nada. Então você pode pegar aquele povo ali, parar todo mundo e falar, o que vocês vão fazer lá? Olha. Eu vou lá, por quê? Porque todo mundo vai. Aquela mulher não. Ela estava procurando. Amém? Ela estava querendo. Amém, gente? Então, se você, o que você está procurando, você encontra aqui. Se você, o que você está procurando, você acha que você encontra aqui. Então, agora, se não, não perca tempo. Vai procurar onde é que você acha que você encontra. Não é só sentir bem. Não é só sentir bem. Amém? Nós precisamos, então, né, definir o que que a gente quer. Porque quando eu estou escutando, eu preciso... A mulher, quando escutou, ela falou, espera aí, é isso aí, ó. Está falando aquilo que eu quero escutar. Está falando aquilo que eu quero ouvir. Amém? Amém. Segura, por favor. Nós estamos falando aqui, por exemplo, sobre a fé de Jesus, né? E ontem nós falamos que Jesus acreditava num povo de Deus. Aí ele saiu procurando o quê? O povo de Deus. Aí Jesus chegou sozinho, Estevão, sozinho. Ele chegou e falou, olha, não é o povo de Deus. Então, tem muita coisa que pode nos ajudar. Se você está, você está procurando a gema, onde é que a gema está? Você está procurando a gema ou a clara? a clarinha. Você está procurando a gema ou está procurando a clara? Mas se você encontrar o ovo... Amém, gente? É isso. Então, nós estamos procurando a gema. Mas até hoje, gente, eu achei a galinha. O pata, a pata. Já está mais ou menos no rumo. A gente tem que achar alguma coisa que pelo menos saia o ovo. Aí você pega todos os ovos. Em um daquele ovo, daqueles ovos, está a gema que eu estou procurando. Amém? Então aqui hoje nós vamos falar da gema, amanhã nós vamos falar da clara, nós vamos falar da casca do ovo, nós vamos falar do tamanho do ovo, e tudo está para, na verdade, onde é que nós queremos chegar. Buscar-me-eis e me achareis. Amém? Então eu não preciso ter receio, eu vou atrás. Tudo bem, cheguei aqui, né, achei um ovo, quebrei o ovo, mas não era a gema que eu procurava. Jesus falou a respeito o caçador de pérolas. Caçador de pérolas. A mulher estava procurando quem? Amém? Senhor, onde é que botaram? Onde é que colocaram, meu Senhor? É isso. Não se cansa, não se fadiga. Aquele que realmente quer Deus, sai procurando a Deus. Não tem receio, sabe, que sabe de toda dificuldade, mas ele vai superar toda dificuldade. Porque aonde você menos espera, às vezes, ali, a mulher viu uma pessoa simples, humilde, sentada na beira do poço, cansado. Amém? Quem queria procurar ali o Cristo? Quem queria procurar ali naquele homem o Cristo? Quem? Foi uma surpresa muito grande para ela. Amém? O certo, então, é que se eu encontrar o povo de Deus, já vai ser um passo muito grande para nós, se nós encontrarmos o povo de Deus. E Deus vai estar lá no meio do povo. Você encontrou o povo? Você encontrou o povo? Amém? Amém. Considerações. Amém, gente? O que que aquele povo ali, que Deus nos perdoe, nós não podemos julgar, nem condenar, nem nada. Mas aquele povo ali, está procurando o quê? Nada. Eles não estão procurando nada. O que que eles vão achar? Nada. O outro que vai lá na onde o que queria, é por causa de uma dor de cabeça. O outro que vai lá é por causa disso, é por causa daquilo. É um negócio que não está dando certo. É um problema do marido, é um problema da mulher, é um problema da saúde. E aí, pronto. Nós, eu vou dizer para vocês sinceramente, nós estamos aqui, nós estamos, desde quando começou aí essa igreja, ela insiste, é isso. Se nós não podemos encontrar a gema, mas se nós acharmos a clara, ela está muito perto da gema. Amém? Fala, Luiz.
Pensando que não tinha um exemplo melhor para ser dado do que esse, não. Esse é perfeito mesmo. Porque é Cristo, né? O que está lá no meio do povo, né? Então, se eu achar o ovo, uma hora eu vou achar
isso.
Deus, né? Jesus Cristo, que é a gema. Só que aí, a hora que eu achar a galinha, eu vou procurar o ovo, né? A hora que eu achar o ovo, eu vou abrir o ovo com maior cuidado para não misturar a gema com a clara.
Eu vou seguir essa galinha o dia inteiro, uma hora ela vai me levar no ninho.
Vou lá no puleiro dela, devagarzinho para não espantar ela.
Isso. Nossa, eu vou tratar bem essa galinha.
Tratar bem, dar milho, raçãozinha.
Não vou assustá-la.
Nossa, perfeito o exemplo. Quem quiser achar Jesus Cristo, vai procurar. Em algum
lugar. Que interessa para nós?
É ele. É achar ele, né?
É uma igreja bonita, é um templo bonito. O que interessa para nós é isso, é aquilo. Não. É Deus, gente. Dá lá para as suas, do Luiz. Para a Suzana. Amém. Se preocupa não, que antes do jogo nós vamos saltar, turma. Amém? O que nós vamos achar lá no jogo? Jogo. Amém? Jogo. Amém, faça.
Eu achei tudo interessante, né? E finalizando o que o senhor falou.
Atenção.
E finalizando o que o senhor falou, que o Luiz falou, se eu achar o ovo, né? O problema é você tem que crer que achou o ovo. Também, que achou a galinha. Porque às vezes a galinha passa na sua frente, sobe, desce, e você nem sabe o que você está procurando, né? Então, assim, puxando ontem, a reunião de ontem, que é o crer. Então, se eu não creio que esse é o povo de Deus, eu não vou procurar Deus num povo que eu não acho que é o povo de Deus. Eu não vou acreditar na palavra que o Senhor fala se eu não creio que a palavra que o Senhor fala é a palavra de Deus. Então,
tá. Assim, Suzane. Primeiro, assim, eu acho, eu penso, que Deus disse que buscai o Senhor, enquanto se pode achar, buscai o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, eu pego esse versículo, buscar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí, então, se eu vou buscar o reino de Deus, eu começo a realmente buscar, se eu quiser, eu vou começar pensando, o que é o reino de Deus? Por que eu vou buscar o reino de Deus? O que eu quero encontrar no reino de Deus? Eu vou fazer uma série de perguntas. O que eu quero no reino de Deus? Por que eu vou buscar o reino de Deus? O que, que eu estou querendo com o reino de Deus? Então você vai pegar essas perguntas e você responde. Você mesmo responde. E sai procurando. Você responde e sai procurando. Foi aí que surgiram uma série de perguntas em que eu fui pensando. Pô, o reino de Deus, reino, o que, que é reino? Aí nós já pregamos, reino é povo mais o rei. Porque o reino só é reino se tiver um rei. Nem todo povo é reino. Né? Então, reino de Deus é onde Deus reina. É um povo. Aí será, como nós estamos falando aqui, então em vez de eu procurar o rei, eu posso encontrar o povo. E assim eu faço uma série de perguntas, mas por que, que eu vou atrás disso? Por que, que eu quero o reino de Deus? Por que, que eu quero o reino de Deus? Né? Por que que o namorado vai longe atrás da namorada? Por que que o namorado ou a namorada, ele não confunde a namorada dele com qualquer outra, não, ele pode ser gêmeas, ele sabe que a dele é aquela lá, tem uns pés, os dois pés, faz uma confusão danada os pés. Mas você pode ter certeza que a namorada dele não confunde. Ou confunde? Não confunde, não. Então, eu posso ir atrás de muitos povos, mas o povo de Deus, ele é inconfundível. Por que que ele é inconfundível? Porque eu vim aqui nas escrituras e procurei saber tudo que se relacionava com ele, com o povo de Deus. Que jeito que é o povo de Deus? Como é que vai ser esse povo? Que jeito que é esse povo? Tal, tal, tal. Aí eu saio procurando. Aí eu não vi, cheguei aqui, eu não vi as características do povo de Deus. Aí eu vim aqui e não vi as características. Eu saí procurando. É isso, gente. Senão, eu não entendo o que, é que nós estamos fazendo aqui, não. Amém? Se alguém perguntar para você, o que, é que você faz lá? O que, é que você quer? Para que, é que você vai lá? Se nem um dízimo você dá. Né? Porque tem gente que... Né, Luiz? Aí as pessoas encontraram ali nos dias dos apóstolos, as pessoas chegaram ali, elas tinham tão total confiança que aquele era o povo de Deus. Se você achou o povo, amém?
Não, era isso mesmo. Então é muito mais fácil eu achar Deus aonde?
É.
Dentro do povo de Deus, né?
É.
Então assim, é só confirmando o exemplo do ovo, né? É mais fácil eu achar a gema dentro do ovo, né?
É.
Não vou procurar a gema em outro lugar que não seja dentro do ovo.
É. Exato. É.
Só existe gema dentro do ovo. Então assim, o Ender até falou assim, olha, eu estou indo embora para casa... E fazendo um monte de perguntas para mim mesmo. E foram essas que o senhor falou aqui. Eu até lembrei, olha as perguntas que você vai fazer. Então, isso tudo faz a gente pensar, raciocinar.
Isso.
Né? Então, uma das coisas, como que eu vou procurar uma coisa que eu nem acredito?
É, se você não quer gema.
É, eu nem
se você não quer gema.
E
não,
eu vou importar com a galinha?
Sabe, eu tenho alergia, à gema. Então você não vai atrás.
Se nem de ovo eu gosto, eu vou ficar vigiando galinha?
É.
Né?
Então.
Tudo depende do que a gente está atrás mesmo.
É. Amém? É fundamental, né? O fermento dos fariseus. É, eu lembro ali na comunidade, quando eu falei lá para um líder lá da igreja, eu falei, olha, eu acho que isso não é justo. Deveria abrir os olhos da igreja, fazer com que a igreja tivesse total liberdade para escolher. Aí ele me falou, não. Aí, o importante é que a igreja esteja aqui. Você não pode, se você, em outras palavras, assim, se você abrir os olhos dela, ela corre o risco de ir embora. Quer dizer, vamos manter a igreja aqui, que é o que normalmente, né? Por que que a igreja católica tem esse mundo de gente? Cegos, como Jesus falou, são cegos que andam cegos. Jesus abria os olhos da pessoa, deixava a pessoa com total liberdade. Quem quiser me seguir. Então ele fazia questão, primeiro, poderia dizer, e falar para você, Rodrigo, agora você está, você tá vendo? Então, meu filho, você só vai me seguir se você realmente quiser. Você tiver consciência de que você deve me seguir. Você deve me seguir. Não venha como boi. Deus abomina isso. Levar como boi, vai para o matador. O boi vai para o matador. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Realmente, Senhor, hoje nós podemos entender que quando o Senhor pregava para 1.000, para 2.000, para 3.000, o Senhor fazia questão de que as pessoas entendessem e que ninguém o seguisse sem que tivesse plena consciência do que estava buscando. E aquele que te buscava seguia os seus conselhos, seguia a sua orientação, seguia os seus passos, Senhor. Porque o Senhor havia encontrado a gema. O Senhor havia encontrado o tesouro. O Senhor já estava consciente onde estava Deus. O Senhor tinha certeza. E ali estava Deus. Eu e o Pai somos um. Quem te seguiu? Quem caminhou após o Senhor? Chegou até Deus. O que importa para nós não é outra coisa. Também nós estamos aqui buscando a Deus. Também nós estamos aqui querendo Deus. Ajuda-nos, Pai. Eu tenho certeza que todos os irmãos que aqui estão, estão imbuídos do mesmo propósito. E se alguém como aquela mulher viu o Senhor, que nos venha avisar, que se alguém encontrar o Senhor em alguma cisterna, que venha nos dizer também, eu achei um muito, muito parecido. Não seria ele o que nós estamos procurando? Que todos nós, então, Senhor, como aquela mulher, estejamos de olhos abertos, procurando. Quem sabe o encontraremos em algum lugar. O nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que tanto nós buscamos, que tanto nós desejamos. Amém, Jesus, amém. Oh, amém. Como é verdade. Amém.
De ouvir de ti falar.